Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Se existe alguém a quem eu e você possamos nos entregar por inteiro, é para Ele. Uma adoração pura, genuína, entrega total, porque Ele entregou tudo, Ele não reteu nada naquela cruz. Ele se entregou por inteiro. Amém? Amada igreja, vocês podem se assentar, por favor. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, o tema da nossa pregação hoje, ela diz assim: conquistando a presença. Glória a Deus. Quem aqui já se viu passando a eternidade com Ele? Quem aqui por um breve momento já fechou os olhos e começou a imaginar como é o céu? Quem aqui por um breve momento, talvez você, nossa, ai, foi um momento de loucura, mas talvez a melhor loucura da sua vida. E fechou os olhos e começou a imaginar como é o céu. Se você ainda não fez isso, pratique isso. Peça para o Senhor te revelar e se revelar a você, porque será tremendo. Então, a presença do Senhor. Como será a presença do Senhor no céu? O que nós faremos? O que diremos? Como será a eternidade? Vocês conseguem pensar nisso? Ih, Elaine, eu não consigo. Eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas situações difíceis para resolver aqui, que eu não consigo. Eu não consigo ter perspectiva, eu não consigo ter esses vislumbres do céu. Eu estou tão dentro dos meus problemas, tão dentro das minhas situações difíceis, que eu estou desesperançoso, desesperançosa. Mas eu quero dizer algo para vocês. É tempo de vocês avançarem. É tempo de deixar as coisas velhas e avançar para o alvo, de conquistar com Ele, conquistar a presença. Se algum dia você já teve aquela presença poderosa enquanto você orava e talvez você foi perdendo a intimidade com o Senhor, diga assim: hoje eu vou conquistar a presença. Amém? Feche os teus olhos, igreja, por um breve momento. Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor, nós só estamos aqui hoje, Pai, por amor ao Senhor. Porque nós te amamos e porque nós viemos buscar a tua presença. Senhor, eu entrego este culto nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, toma este culto. Espírito Santo de Deus, convence o teu povo. Pai, nós entregamos no teu altar, nas tuas mãos, que o Senhor faça o que o homem não pode fazer. Amém? Amém. Amados, eu tenho algumas perguntinhas de praxe para vocês. Aonde a sua mente tem te levado? Quando você fecha os olhos, está dirigindo, você está orando, no que está pensando? Quando você está numa situação difícil, o que é que você pensa? Não dá, não posso, não quero, não vou. Aonde a sua mente está te levando? Vocês sabem que o Senhor, Ele visita a nossa mente, amém? Você sabe o que você está pensando, mas o Senhor também. Quando o Senhor observa a sua mente, o que Ele tem achado, o que Ele tem encontrado juntamente a você? Segunda pergunta, aonde a sua dor está te levando? A um cativeiro? A sua dor está te levando à solidão? A sua dor está te levando à falta de comunhão? A sua dor está te levando a você se excluir dos lugares que são para você? A tua dor está te levando para onde? O que que a tua dor está... aonde você está deixando de conquistar por causa da sua dor? Para você pensar, igreja. Terceira pergunta. Aonde a sua vergonha tem te levado? Vergonha do que, Elaine? Amados, todos os dias nós temos a oportunidade de arrependimento, mas todos os dias nós pecamos. E existem pecados que nos envergonham tanto, que nos afastam tanto da presença do Senhor, que nós não temos coragem de se achegar. E às vezes, a vergonha tem nos impedido de vir ao culto, de vir para a célula, de se socializar novamente, de buscar, de conquistar a presença novamente. E a culpa. A culpa, ela é a irmã da vergonha, vocês sabiam? A pessoa se sente tão culpada e gera vergonha, ou ela está com vergonha e daí aquela culpa vai crescendo. Então elas caminham juntas. Mas hoje, em nome de Jesus, toda culpa, toda vergonha, toda dor, tudo que tem roubado a sua mente da presença do Senhor chega ao fim hoje. Amém? Amém? Posso ouvir um amém poderoso? Amém! 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 Amados, e enquanto eu, durante essa semana, eu fui orando, fui pedindo a palavra para o Senhor, e o Senhor trouxe uma frase ao meu coração. O tema é conquistando a presença. Mas tem algo que o Senhor gritou ao meu coração. Eu falei: Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que eu traga? Senhor, que seja as palavras do Senhor, porque se for as palavras da Elaine, Senhor, que eu nem suba, que eu não fale, porque o que for de mim... Gente, o que é do homem não é bom, mas o que é do Senhor gera frutos, amém? Amém. E eu fiquei um pouco chocada, porque essa palavra veio ao meu coração e eu me questionei. E ele disse a seguinte frase ao meu coração: o meu povo tem a memória curta. Vocês concordam? Sim. E eu refletindo, e eu comecei, eu falei: meu Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? O que quer dizer a memória curta? Será que são tantas vezes que eu abençoei o meu povo, eles se comprometeram comigo, eles prometeram o mundo para mim? Eles se comprometeram a abrir a sua célula, eles se comprometeram a cuidar mais da sua casa, eles se comprometeram a não faltar um culto, eles se comprometeram com tantas coisas. Mas de repente, eles perderam a memória? O Senhor tem nos abençoado dia e noite. Se eu pedir para você fechar os teus olhos por um breve momento e refletir quantas coisas boas o Senhor já fez para você, será que daria uma folha de caderno? Ou será que daria um caderno inteiro? Se eu perguntar para você quantas coisas você já fez para Deus, daria uma folha de caderno ou um caderno inteiro? Existe uma balança, queridos. Mas ele não exige nada em troca. E precisa? Precisa? Ele nunca vai exigir nada em troca. Mas aquele homem, aquela mulher, que tem um coração grato, ele apenas dá, porque ama. Amados, e eu fiz essa balança, eu fiz essa conta, e eu fiquei envergonhada. Porque a gente vai na nossa mente, por isso que eu fiz essas perguntas, a nossa mente vai nos burlando, vai nos roubando, vai nos tirando da presença, vai nos enganando, e nós vamos nos esquecendo, a nossa memória vai ficando curta das coisas que o Senhor já fez, de onde o Senhor nos tirou e de onde o Senhor quer nos levar. Amados, eu e o meu esposo, nós saímos de um lamaçal de pecado. Eu nunca vou parar de falar sobre isso. Ele nos trouxe, ele nos limpou, ele nos lavou. E hoje nós estamos aqui, lutando pela nossa casa, pela nossa família, falando para os discípulos, ensinando aqueles que o Senhor tem colocado debaixo da nossa cobertura, falando para a igreja, que também está aqui para ser ensinada, amada, gerado fé. Ele nos limpou, e eu não posso me esquecer disso, eu não posso me esquecer do que Ele fez por mim, eu não posso me esquecer de quantas vezes nós não tínhamos provisão e Ele trouxe a provisão, de quantas vezes eu estava caindo sempre no mesmo pecado, no começo da conversão, e de repente eu falava: Senhor, como é que eu faço? E ele me ensinava: filha, jejua, ora com o teu marido, manda Satanás embora, você consegue. E nós fomos ouvindo a voz do Senhor. E Ele foi nos limpando em cada etapa, em cada processo. Amados, dê permissões ao Senhor. Vá dando permissão ao Senhor tocar no teu coração, tocar na tua mente e fazer o que você por si só não consegue. E Ele foi nos limpando. E nós fomos crescendo. E eu pensei, Senhor, porque essa palavra não é somente para vocês, ela é para mim. Eu falei, do que eu tenho me esquecido? Do que eu tenho me esquecido? E o Senhor foi muito claro comigo. Você tem pensado tanto nos problemas que tem se esquecido do que eu já fiz na tua vida. E eu estou aqui diante de vocês falando, perdão, Senhor. Porque eu quero me lembrar das tuas maravilhas. Eu não quero mais dar peso somente para as minhas dores. Eu não quero dar peso para os meus problemas, mas eu quero dar honra, eu quero dar glória a Ele por todas as maravilhas, por todos os benefícios, por toda a provisão, por todas as conquistas que Ele já me deu. Eu não posso me esquecer. Amém? O que acontece se eu me esquecer das maravilhas do Senhor, vocês sabem? E eu fui perguntando ao Senhor, falei, então Senhor, me dá um caminho para que eu possa liberar essa palavra. E lá em Salmos 106, 7 diz assim. No versículo 6. Nós pecamos como os nossos pais. Cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar. Sim, o Mar Vermelho. Não obstante, Ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. Amados, o povo estava no deserto, e eles se esqueceram. Não se lembraram da multidão das suas misericórdias e antes foram rebeldes. O ser humano, ele tem a tendência de se esquecer do que Deus faz. Mas o Senhor está aqui hoje para te lembrar. Assim como Ele lembrou os israelitas no deserto. Assim como Ele levantou o profeta Jeremias para levantar aquele povo e lembrar. Vocês pecaram, vocês se afastaram, voltem. Assim como Ele foi levantando profetas para lembrar o seu povo. Por que eu tenho que ser lembrado de algo? Porque eu me esqueci. Amados, o que vocês estão esquecendo? O que está roubando a presença do Senhor na sua vida? Faça essa reflexão hoje. Mas o Senhor foi além. O Senhor quer ir além hoje, amém? Ali falamos do povo israelita, tem Sansão também que se esqueceu do seu propósito, se esqueceu dos feitos do Senhor, quantos homens, mas o Senhor me trouxe o primeiro que se esqueceu. Alguém sabe me dizer quem foi o primeiro homem que se esqueceu? Vamos descobrir, vamos descobrir. Em Gênesis capítulo 2, no verso 7, diz assim, e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E capítulo 2, verso 15, diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor faz o homem a sua imagem e semelhança e dá um lembrete a ele. Você pode tudo, menos isso. Amém? Até aqui tudo bem? Amém. Mas no capítulo 3, no verso 6, do 1 ao 6, diz assim. Ora, A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém? Feche os teus olhos, igreja, eu quero orar com você. Feche os teus olhos e eu quero que você leve o teu pensamento ao Senhor. Senhor, nesta noite, Pai, o Senhor trouxe essa palavra, Pai. Para que os teus filhos, Pai, se aprofundem na tua presença. Para que tudo aquilo que os impede, Pai, de viver o melhor desta terra, Pai, não tenha mais poder sobre eles. A palavra do Senhor diz que a serpente era mais astuta. Aqui também diz, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. A serpente falou aos ouvidos daquela mulher. Senhor, nesta noite, Pai, tudo que está falando aos ouvidos dos seus filhos nesta noite, Senhor, nós ordenamos em nome de Jesus que cesse a voz que fala sobre o suicídio, que caia por terra. A voz que fala que não vai conseguir, que não vai conquistar, caia por terra. A voz que tem falado que não vale mais a pena lutar pelo seu casamento, nós ordenamos que se retire em nome de Jesus. A voz que tem falado, chega, pare, eu estou cansado, eu estou cansada, saia em nome de Jesus. Por onde a serpente tem caminhado nas casas, que ela seja repreendida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Senhor, que a serpente não tem mais poder sobre a vida das mulheres, dos homens, das crianças, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tomem posse, amados. E quando vier pensamentos à tua mente, quando vier situações, você vai se lembrar e você vai declarar: a serpente não tem mais poder. Quem tem poder é Jesus Cristo de Nazaré, aquele a quem eu entreguei a minha vida. Amém? Amém. Amados, desde o início, o diabo quer fazer com que eu e você esqueça da presença. Quer roubar a nossa memória. Quer fazer com que a gente pare aquilo que o Senhor começou. E mais à frente diz assim, no verso 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Amados, a serpente ela tem o poder. Não pense, amado, que quando eu peco, se eu não me arrepender logo, meu marido está pecando juntamente comigo. Logo os meus filhos estão pecando juntamente comigo. O pecado ele nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado. Se eu der vazão aos meus pensamentos, amados, nós morremos. Nós morremos e perdemos a presença. Presença essa que foi conquistada pela cruz de Cristo. Amados, se a mulher peca, logo o marido está pecando. Se o homem peca, logo a mulher está pecando. Às vezes por força, por falta de fé, por não suportar o peso das situações. Seja você aquele que vai suportar, que vai se afastar do pecado, que vai se afastar do mal e vai levar a sua família à presença. Amados, o desejo e anseio da carne nos faz esquecer e perder a memória. Adão se esqueceu da consequência. Mas eu quero que vocês me acompanhem em Gênesis 3, no versículo 15. Diz assim. Perdão, amados, no 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? O Senhor está falando com vocês. Aonde vocês estão hoje? Ouvindo a serpente, ou na minha presença? Onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amados, primeiro eles ficaram curiosos. Eles se esqueceram da consequência do pecado, dessa atitude. E logo eles pecaram, mas eles foram enganados pela serpente. Se eu perguntar para você, você já foi enganado pela serpente, sim ou não? Eu já. Antes de conhecer a Cristo, principalmente. Mas depois que eu e você conhecemos a Cristo, a serpente continua a falar sim ou não? Sim. Eles já tinham o lembrete. Não comam. Se vocês comerem, vocês morrerão. Adão, se você comer, você vai morrer. Amados, nada mudou. Amados, se eu estou no pecado e não me arrependo, se eu estava na presença do Senhor hoje, mas amanhã eu decidi matar o meu irmão, para onde eu vou? Para onde? A serpente te enganou através da ira, através da violência, através da justiça própria. E eu perdi a presença. Amados, é muito sério o ser enganado pela serpente. No seu trabalho, na sua casa, nas suas amizades. Nos lugares que era para você ser uma bênção, aquele conquistador que conquista em nome de Jesus. Seja um conquistador aonde você estiver. Adão tinha um território para guardar e cuidar. O Senhor Jesus te deu um território, querido e querida. É a sua casa, é o seu leito. Homens, mulheres, o seu leito é um território santo. O seu leito é um território do Senhor. A intimidade de Adão e Eva. A serpente entrou. Porque Adão confiava de tal forma em Eva, que ele confiou. Será que eles eram íntimos? Sim. Amados, o Senhor está confiando territórios a vocês. E nesse lugar que o Senhor quer confiar a vocês, a voz da serpente não pode mais entrar. Amém? A memória de Adão se esqueceu que certamente ele morreria. Em Gênesis capítulo 2, no verso 15, diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo não comerás, dela maldita é a terra, por causa de ti, com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Amados, vocês têm noção do que o pecado traz para dentro do nosso lar? Sim ou não? O pecado nos faz esquecer quem nós somos. O pecado traz dor. Adão foi o primeiro homem que se esqueceu do principal lembrete. Mas nós, como igreja, estamos aqui para lembrá-los. Por favor, não ouçam a voz da serpente. Se arrependam. Não queiram pagar o preço do pecado para ver o sofrimento da sua casa. A humanidade hoje sofre. Nós tínhamos acesso a Deus. Deus estava no jardim ali à procura do homem, estava ali com ele. Adão tinha acesso à presença ilimitada. Mas ele preferiu pagar o preço. Ele preferiu pagar o preço. Em Gênesis capítulo 3, no verso 8, diz assim. Perdão, amados. Gênesis capítulo 3, no verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste chamado, tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Eles tinham acabado de pecar. Deus acabou confrontando o pecado deles, acabou mostrando a consequência do pecado. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, aqui fala, olha que lindo, gente. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Amados, o Senhor quer cobrir a tua nudez. O Senhor quer cobrir a tua vergonha. O Senhor quer te ter de novo, Ele quer te proteger. Se você nunca tinha se apegado a essa passagem, Ele vestiu. O Senhor quer te vestir, quer te proteger, quer te acolher. E aqui fala assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Amados, aqui tem uma tremenda revelação do Senhor. Naquele jardim tinha muitas árvores, sim ou não? Muitas. Eu imagino que era um lugar lindo, belo, formoso. Adão foi chamado para conquistar aquele território, proteger e guardar, assim como você é chamado, homem de Deus, para cuidar da sua casa. Mas de repente, amados, o Senhor fala para ele, viu, da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, senão certamente você morrerá. Mas nessa passagem o Senhor não está falando desta árvore. O Senhor está falando. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ou seja, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. A árvore da vida estava no mesmo jardim. Foi nesse exato momento, aonde nós perdemos a memória, aderimos ao pecado, nós perdemos a árvore da vida. Se não houver um arrependimento genuíno da igreja, se não houver um arrependimento genuíno de você homem, de você mulher de Deus, nós perdemos a árvore da vida. Já foi perdido lá no Éden. Hoje, quem é a árvore da vida, você sabe? Alguém pode falar? Quem é a árvore da vida? Igreja, fale bem alto. Se você crê que Jesus é a árvore da vida, diga, Jesus. É Jesus. O primeiro homem que foi chamado a cumprir o seu propósito falhou, mas Jesus não falhou. E você também não vai falhar, porque você está sendo admoestado, você está sendo ensinado pela palavra. Você está sendo levantado nesta noite a conquistar a presença, porque Adão perdeu a presença. E talvez você pense assim, tá, Elaine, mas ele estava na presença e pecou. Aqui eu quero confrontar o teu coração, a tua mente. Há muitos que falam, uma vez liberto, sempre liberto. Você concorda com isso? A serpente continua a falar no ouvido dos homens e mulheres de Deus. Aqui refuta, eles estavam na presença de Deus. E mesmo assim caíram em tentação. É para mim e é para você essa palavra. E para mim eu coloco com mais peso ainda, porque nós que subimos aqui nesse altar, o peso precisa ser muito maior. Nós não podemos dar atenção às investidas de Satanás. Aonde o diabo tem achado pouso na sua vida? Em que área você tem deixado ele soprar? Eu sou convertido, já aceitei Jesus, já fui liberto, eu sou intocável. Isso é sopro de Satanás. É mentira de Satanás. O Senhor refuta isso nesta passagem. Eles estavam na presença, foram ensinados, avisados, mas o diabo conseguiu enganá-los e entrar novamente. Amados, não permita, aonde você já foi curado, aonde você já foi liberto, aonde você já entregou a sua vida para Jesus, não permita a serpente adentrar e vir 7 vezes pior. Se fosse assim, nós teríamos que abolir a passagem que fala que uma vez liberto, se você não cuidar, vem 7 vezes pior. Talvez você pense, puxa vida, mas parece que a minha vida não vai para frente. Mas talvez você se libertou de um pecado, mas de repente você está pegando ele de novo. E 7 vezes pior. E a serpente dominando de novo. Quando é a presença que tem que estar imperando. Você conquista a presença renunciando o pecado. Amém? Por isso o tema dessa ministração hoje, conquiste a presença como? Renuncie o pecado. Diga não. Mas a minha carne quer, Elaine. Lembra a tua carne? Que existe o inferno. E que a carne queima no inferno. Amém? Mas em glória nós resplandeceremos com o Senhor nos céus. Isso é um bom motivo para nos lembrarmos. Amém? Não pense que eu não faço esses pensamentos. Eu falo para mim. E falo. Elaine, o inferno é quente. Mas o céu é o paraíso. Amém? Né, amor, que eu faço? E lembro meu marido também. Amor, o inferno é quente. E lembro os meus filhos também. Continuando. Então, como conquistar uma vida na presença? Como blindar a minha família? Como não cair na conversa suja do inferno? Amados, em Gênesis 3... Perdão, em Hebreus 12 diz assim. Nós já vamos lá para Hebreus. Vamos finalizar aqui Gênesis. 24 diz assim. No Gênesis 3, 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem perdeu a presença, e foi colocado querubins para guardar a árvore da vida. Agora sim nós podemos ir lá para Hebreus capítulo 12, no verso 1 diz assim. Aqui nós estamos indo para o Novo Testamento. Quem é a árvore da vida? Paulo. Alguns relatam que seja Paulo que tenha escrito Hebreus, são suposições. Mas enfim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Jesus foi até a gota de sangue para combater o pecado. O meu pecado e o teu. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. E não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebes como filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Filho obedece. Diga assim, eu sou filho. E eu obedeço. E aqui no verso 11 diz assim: e na verdade toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça naquele que foi exercitado por ela. Toda correção gera frutos. Toda renúncia ao pecado vai gerar frutos na eternidade. Amados, às vezes nós queremos alcançar coisas aqui, tudo bem, você pode angariar, pode falar com o Senhor sobre isso. Mas é na eternidade que os maiores frutos serão colhidos. É na eternidade. Aqui é uma passagem, mas é na eternidade com o Senhor. Amados, Hebreus 12, do 1 ao 8, nos faz refletir sobre a árvore da vida. Ele suportou tudo. Nós vemos em Gênesis capítulo 2, capítulo 3, que o pecado trouxe desonra, o pecado trouxe sofrimento, o pecado trouxe dor. Sabe, amados, às 18 horas, ali fala que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. E com dores, ele comeria. Quem aqui chega às 18 horas está cansadíssimo? Sou eu? Eu tenho uma novidade para você. Às 18 horas era a viração do dia. E Deus esperava Adão para compartilhar da sua presença, das alegrias. E nada mudou. O pecado entrou, mas nós temos Jesus Cristo de Nazaré que nos ajuda a romper com o pecado. E eu coloquei algo aqui que o Senhor trouxe ao meu coração. O pecado trouxe o cansaço, mas o descanso, ele vem na presença. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, porque é na presença que vem o descanso. É na presença. Quantas vezes você se prostrou, orou, e aquele peso foi embora, o cansaço foi embora. Porque é na presença que o cansaço vai embora. Levanta a igreja. Nós estamos caminhando para o fim. Em Apocalipse 22, diz assim: prestem bem atenção, a árvore da vida que foi guardada por querubins, hoje ela está disponível para mim e para você através do sangue de Jesus. Você crê? Quanto você está disposto a renunciar para viver isso? O quanto você está disposto a ir mais profundo para viver a eternidade com o Senhor? Em Apocalipse 22, verso 1, diz assim: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma à outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. É por isso que nós lutamos. Nós precisamos conquistar a presença do Senhor todos os dias, porque Ele já conquistou. Ele já está na presença do Pai, Jesus já está à destra do Pai, mas ansioso por mim e por você. E ainda, meus queridos, em Apocalipse 2, verso 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O paraíso ainda está lá. Adão corrompeu o pecado, corrompeu com a presença, mas o paraíso não mudou de lugar. A árvore da vida continua no mesmo lugar, ansiando pelos filhos. Amados, se você entendeu essa palavra, venha até a frente e se reconcilie com o Senhor. Amados, eu, antes de pregar essa palavra, eu me reconciliei de uma forma profunda. Helene, você estava afastada? Não! Mas eu preciso da presença do Senhor todos os dias, porque é com Ele que eu vou conquistar. É com Ele que eu vou conquistar tudo que eu preciso. Vem até a frente. Deus chamou.